Que é que raio estás a cantar? Bom dia, 8h33. É esta hora todos os dias.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Vamos, sim senhora. Olha, neste dia em 1993
então...
morri em Beverly Hills aos 80 anos.
Então...
Agora sim, então... Nova.
Vale bem a pena mandar isto de véspera. Doris Duke, a menina mais...
Ai, que passivo-agressiva.
Está muito agressiva, tá.
Bom, vamos lá voltar à porta. Doris Duke, que foi a menina mais rica do mundo, que morreu quando já não era... Claro, nenhuma menina. A nossa Doris nasceu em Nova York em 1912, filha de James Buchanan Duke. Ora, vamos contextualizar. O século XIX, na América, tinha visto surgir enormes fortunas, na verdade, como nunca antes na história, nas famílias que tinham construído os seus impérios, seja nas linhas férreas, no petróleo, na siderurgia. Elas são, ainda hoje, em grande parte, a espinha dorsal da economia americana, e os seus apelidos, como os Rothschild ou os Vanderbilt, fazem parte do imaginário coletivo, podendo mesmo dizer que se ouvem moedas a tilintar ao longe ao simples som do seu nome. Mas, se geralmente essas fortunas davam origem a dinastias, houve casos também em que o guito foi parar às mãos de um único herdeiro. E foi o caso da nossa Doris, que haveria de levar em cima com a fortuna do pai, sozinha, nos negócios da energia elétrica e também dos tabacos. Isto é do tabaco, dizia-lhe
mete
a mãe.
Mete mais tabaco.
Epá, essa expressão é horrível. É quase bullying.
Diziam. É, mete mais tabaco, dizia a mãe, quando via a filha aparecer com as suas tiaras. Bom, aos 18 anos, ela vai herdar uma parte da colossal fortuna do pai, que morreram uns anos antes. A mãe recebe outro tanto, só que a mãe era muito sovina, ela vivia praticamente na miséria, tinha apenas 10 criadas em casa, e acabaria por triplicar o seu quinhão, que Doris vai herdar também depois. A extensão desta fortuna vai muito para além do dinheiro e também das empresas. São um sem fim de verdadeiros palácios, de obras de arte e de uma fabulosa coleção de joias que a Doris depois irá aumentando ao longo da sua vida. Em Nova, a nossa Doris fartou-se de viajar pelo mundo, olha, também eu, assim também eu. Ela corre o Oriente a colecionar arte. No Havaí, imagine, ela foi a primeira mulher não havaiana a fazer surf em cima de uma prancha, haja dinheiro. Mas também chegou a trabalhar como correspondente de guerra na Europa durante a Segunda Guerra. Imagina, trabalhar. Mas se calhar ia só cobrir a guerra da parte da tarde. Era o que
se calhar ia só cobrir a guerra com uma mantinha.
Com uma manta, exatamente, para tirar a maior. Bom, ela torna-se uma figura mítica na América, com o interesse que despertava a tal menina mais rica do mundo, como era chamada. Ela enchia os jornais, é verdade, não só as colunas sociais, mas também as primeiras páginas. A vida dela tem aqui uma grande escandaleira que eu passo a contar.
Ah,
isso é
que eu gosto.
Mas olha que é mesmo uma grande escandaleira. A certa altura, ela tinha um braço, o seu braço direito, o seu assistente principal, e ele vai, um dia chega lá à casa e diz assim: ó, Doris, e vai, vou-me despedir, vou uma cartinha, porque eu vou tentar uma carreira como produtor de cinema em Hollywood. A Doris ficou piursa.
Queres ver que...
vais ver o que é que ela era menina para fazer. Os dois, eles começaram a discutir, e depois há testemunhas, o mordomo da Doris disse assim: eles rápido saíram daqui um bocado atravessados um com o outro. Eles metem-se num carro e eles estavam a sair da propriedade da Doris, e o senhor saiu do carro para ir abrir o portão. E
ela,
ela diria mais tarde, ela diz mais tarde à polícia que o carro se destravou, é um carro automático. Ela diz: ai, estava em parking.
Pois.
E o que é que acontece? O tipo acabou passado a ferro pelas rodas do seu carro. Esta história nunca ficou
muito. Às vezes só não saio das manhãs porque tenho medo de me acontecer ao mesmo.
Exatamente.
Claro. Saiam tumores.
Tiago até não mora aqui esse pois. Tiago até mora aqui ao pé. Tipo,
ele ficou tipo coelho, sabe? Assim. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ora, esta história nunca ficou de facto bem explicada. Há uma série de doações estranhíssimas que a Dory depois fez em instituições da cidade, muitos milhões, para a recuperação de património, etc. Mas a verdade é que ela nunca foi chateada pela justiça e a história fica assim um bocadinho no ar. E ela pagou uma indemnização grande à família deste homem. Bem, mas uma parte melhor sobre ela. Ela não se entreteve apenas a partir de dinheiro. Ela foi uma importantíssima filantropa. Criou uma série de fundações e de instituições dedicadas aos seus interesses principais, à arte, a defesa da natureza também, e pagou muito dinheiro para acabar com os testes em animais, e também criou santuários para aves e plantas, e até na luta contra a SIDA, já no final da sua vida. A vida pessoal da Doris foi muito animada, ela teve amantes famosos de várias cores e feitios, tinha amizades próximas com Jackie Kennedy e até com Imelda Marcos, a fantástica primeira-dama filipina, que é das pessoas que eu mais desejo a morte, só para poder trazer aqui ao Vamos Todos Morrer, que é uma figura incrível do século XX, é mesmo. E ela chegou a pagar uma fiança de 5 milhões de dólares quando Imelda foi agrafada pela moina filipina. Bom, apesar de ter sido casada duas vezes, ela não teve filhos, a Doris, aliás, teve um filho que morreu com um dia, mas depois as instituições que ela criou, incluindo a importantíssima Universidade Duke, ainda hoje uma das mais importantes universidades americanas, andaram todos à castanhada por causa do seu testamento, a ver, dá cá mais para mim, dá cá mais para ti, que foi uma escandaleira que durou ainda uns anos. São muitas das suas casas hoje são museus. Ela deixou também uns vastos jardins que são, como eu dizia, um santuário da natureza. E ela foi sobretudo um símbolo dessa era de enormes fortunas e do que então esses herdeiros faziam ao dinheiro. Estamos muito curiosos para ver o que farão os filhos destes novos multimilionários modernos, os Zuckerberg e os Gates do futuro. Ficamos à espera para ver. A nossa Doris Duke morreu faz hoje 27 anos.
Vamos todos morrer.
Oi, 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 oi. Mortinha fresca da sessão de hoje. Vamos todos morrer com o Van der Ding.